Agora a gente vai falar sobre direito, sobre o ensino jurídico. Na semana passada, estudantes de direito da Unicesumar tiveram uma aula diferente, uma simulação de um julgamento baseado num clássico do ensino jurídico, o caso dos exploradores de cavernas. Interessante, né? Agora, para a gente entender melhor, nós vamos conversar com o coordenador desse evento, o professor Rômulo Araújo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem? Obrigado pelo espaço para a gente falar um pouco mais sobre direito aqui na CBN.
Agora, que caso é esse? Por que ele é um clássico do ensino jurídico?
Na realidade, Luciana, esse é um livro que foi escrito por um professor nos Estados Unidos, de Harvard, né? E ele trata de um caso muito singular, em que alguns exploradores ficam presos dentro de uma caverna no ano de 4.299, até para fugir dessa nossa realidade aqui. A ideia dele é efetivamente fugir das realidades que nós temos hoje, então ele traz algo bem futurista, né, para tratar desse tema. E essas pessoas ficam presas lá dentro e lá eles precisam resolver como que eles vão fazer para sobreviver. Até que eles chegam a uma solução de estabelecer uma espécie de contrato entre eles, jogar os dados que um deles, curiosamente, levava para dentro da caverna. E jogando os dados, eles decidem. E quem perde nos dados iria dar a vida para que os outros pudessem se alimentar. Então, em função da carga tanto moral quanto jurídica, quanto de direito natural que ele traz, ele é entendido como um clássico que lido aí em a maioria das instituições de ensino dos cursos de direito no primeiro ano, já para trazer o aluno essa reflexão quanto a esses casos. Não uma reflexão só jurídica, mas também ético-moral sobre esse caso.
Mas qual que é a discussão moral e ética e jurídica desse caso? Como termina?
Basicamente, né, são cinco exploradores. Esse que perde é morto e serve de alimentação para os outros, né? Então a discussão ética e moral vai nesse sentido, de que se seria válido, ou se seria justo, ou se seria moralmente aceito que eles matassem alguém para que pudessem se alimentar da sua carne, né? Para que pudessem ser socorridos posteriormente, né? O caso envolve outras circunstâncias, como, por exemplo, o contato deles com o mundo externo e uma perspectiva de quantos mais dias eles poderiam sobreviver sem alimento, sem água. Então, isso que leva a essa decisão extrema. Então, a discussão fica se seria correto, se não seria correto, se o mais correto seria esperar alguém morrer naturalmente para que eles se alimentassem. Então, a questão moral está toda nesse aspecto. E a questão jurídica é se se trataria de um crime de homicídio, se se trataria de canibalismo, se a legislação traz alguma possibilidade de se fazer isso, né, de se tomar essa conduta sem cometer um ato criminoso. Então envolve bastante esse universo e mexe com a cabeça dos alunos que estão aí no primeiro ano, doidos para entender um pouco mais sobre como o direito vai resolver esse tipo de situação.
E como resolveria? Por exemplo, os sobreviventes foram julgados?
No caso simulado, né, pelo John Fuller, que é o autor do livro, eles são julgados. E os juízes chegam ao final a um empate. Um juiz se abstém do julgamento, um deles chega a um empate. E aí a decisão final é um empate. E aí a condenação seria a forca, mas como se tem um empate, eles entendem que não seria o correto mandar eles à forca. Como que nós fazemos no projeto? Né? Nós fizemos no projeto, nós pegamos o caso central, sem essas decisões dos juízes que o livro traz, e nós levamos... adaptamos para o júri brasileiro, né, em que sete jurados seriam responsáveis por julgar a conduta desses quatro réus que, em tese, assassinaram o Roger Wetmore, que seria o que foi morto no livro. E nessa adaptação, lógico, os alunos do primeiro ano ainda não tiveram contato nem com direito penal, nem com direito processual penal, é uma adaptação ali com uma certa liberdade. E aí, os alunos, eles sempre traçam as estratégias de defesa que eles entendem necessária. A estratégia de defesa deles foi algo que nós temos no nosso ordenamento jurídico, é um instituto chamado estado de necessidade, né? Estado de necessidade vai ocorrer basicamente assim: quando eu tenho um bem jurídico em risco E aí, nesse caso, o bem jurídico seria a vida desses quatro que, se não se alimentassem, morreriam. Poderia ter ofensa a um outro bem jurídico para a defesa desses. Então, matar o outro seria autorizado pela legislação através dessa excludente de licitude. E os alunos tomaram mais ou menos esse caminho, eles incrementaram um pouco mais o fato, né, dentro dessa liberdade que nós apresentamos para ele, e no nosso júri simulado, os réus foram absolvidos, foram todos eles libertos.
Ah, é? Um resultado diferente do livro, então?
É, no livro, como é uma corte, né, um colegiado, chegou a um empate, e mesmo assim, depois eles conseguiram se livrar, porque entenderam que toda a pressão psicológica que eles passaram dentro da caverna, esse empate não seria justo, que eles fossem levados à forca. No livro, eles chegaram a uma decisão na absolvição. Como eu disse, uma adaptação para o processo penal brasileiro, são 7 jurados. Quando você chega ao número de 4 votos para sim ou para não, já se para a votação para não ter uma identificação, né, quanto aos jurados. Os nossos jurados, que faziam parte do Conselho de Sentença, eles optaram pela absolvição com base nisso, de que a ideia desse estado de necessidade seria que qualquer pessoa que estivesse naquela situação atuaria daquela mesma forma para que, obviamente, não morresse de fome, não morresse de inanição. A decisão, então, foi essa, dada pelos jurados.
E, além disso, não houve um contrato entre os exploradores que estavam dentro da caverna?
Sim, eles estabeleceram um contrato ali de boca, né, obviamente, porque o Roger Wetmore, esse que foi morto, até o livro traz essa passagem, ele levava dados com ele, dados, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ele falou, nós podemos tirar nos dados aqui, quem tirar o menor número vai ser morto e vai servir de alimento para os demais. E aí esse contrato estabelecido, o Roger Wetmore, ele se arrepende, no meio da execução desse contrato, digamos assim, eles não acham que esse não é o melhor caminho. Um dos outros expeditores fala, então, eu vou jogar o dado para você, no seu lugar. Ele não se opõe, ele joga, ele acaba perdendo e ele é morto. Então tem alguns detalhes curiosos, que é ele quem leva os dados, ele que propõe o contrato, ele desiste do contrato, alguém diz que vai anuir a cláusula dele, né, que vai jogar os dados por ele, e ele não apresenta nenhuma objeção e ele é o sujeito morto. Então, são algumas outras questões que envolvem tanto o direito nessa questão contratual, se esse contrato seria válido, né, se ele poderia dispor da vida dele através de um contrato. Então, são casos bem interessantes aí que envolvem esse livro. Por isso que ele é um clássico, por isso que ele é um hard case, nós podemos ter diversos posicionamentos quanto a esse resultado.
E, além disso, o entendimento jurídico também varia de cultura, de país e também até de tempo. Por exemplo, no futuro pode ser que a concepção moral desse caso fosse diferente, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O genial do autor, do Fuller, sobre isso é exatamente tentar tirar esses aspectos morais e culturais, históricos que nós temos hoje. Por isso que ele joga isso para uma Commonwealth em 4.299. Mas sem dúvida nenhuma que pode ter o tempo pode influenciar quanto a isso, né? Em que pese, quando se fala em um estado de necessidade ou em uma legítima defesa que não é o caso, né? Mas essas causas excludentes de licitude, a maioria dos ordenamentos atuais advogam nesse sentido de que eu não posso esperar de um outro o que eu faria na mesma situação. Então, nesse ponto, eu acho que esse é o único fundamento linear, digamos assim. Eu não posso esperar que alguém na mesma situação não agisse de forma parecida em matar alguém para sobreviver, digamos assim, nesse instinto natural, nesse direito natural. Então, por isso que é bastante interessante o caso para esse primeiro ano. E uma outra coisa ainda, Luciana, o aluno no primeiro ano, no primeiro semestre, que foi o caso, às vezes ele pode ter uma percepção completamente diferente quando ele estiver lá no último ano, mais preparado, conhecedor das regras de direito material e de direito processual. Então, por isso que é um caso muito clássico e muito interessante de se estudar já no início do curso.
E é um exercício para a interpretação de leis?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até porque como era uma avaliação interdisciplinar, né, não só da minha disciplina, que a minha disciplina é a teoria do direito, nós tínhamos disciplina de filosofia do direito, disciplina de antropologia. Então, cada disciplina puxa um viés diferente. Dentro da filosofia, eu vou ter correntes filosóficas explicando esse caso de formas diferentes. Na antropologia também. Então, é interessante essa interdisciplinariedade também dentro dessa avaliação, né, dentro desse curso.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço o convite, Luciana. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o professor Rômulo Araújo. Ele é professor de Direito, coordenador do evento O Caso dos Exploradores de Cavernas, um júri simulado que ajudou os estudantes do primeiro ano de Direito da Unicesumar a entender melhor questões do direito num clássico do ensino jurídico.